Prezados irmãos e irmãs que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da mentora Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo Franco, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora. Nós estamos no capítulo 8, Ansiedade. Então ela vai dizer o seguinte, tudo começa lá na infância, né? Muitas vezes as crianças são ansiosas, né? E precisa de uma ajuda, precisa uma proteção materna e paterna mais acentuada, e também daquelas pessoas que cuidam ali da criança, pai, mãe, os avós, os tios, ou seja, o circuito, né, que está em torno da criança. Então vai dizer o seguinte, ó, quando, porém, isso não ocorre, há uma possibilidade de a criança não sobreviver ou atravessar períodos difíceis em face do medo inespecífico que seria originado pela ausência da mãe, que os psiquiatras identificam na condição de ansiedade livre e flutuante. Olha que sério, da criança não sobreviver. Mortalidade infantil é grande, é alta, né? Será que a gente está sendo culpado disso? Já pararam para pensar? Né? A falta de carinho, a falta de atenção. A criança fica com essa ansiedade livre e flutuante, como eu coloco aqui, porque não tem segurança em casa. Olha, se eu não tenho segurança na minha casa, como é que eu vou para o mundo? Como é que eu vou crescer para o mundo? O paciente apresenta um medo exagerado e, porque não sabe de quê, fica ainda com mais medo, formando um ciclo vicioso. Dessa ansiedade, as aparentes ameaças externas, mesmo que insignificantes, tornam-se-lhe demasiadamente grandes, culminando na idade adulta com uma dependência infantil. Tem criança que não cresce, né? Tem pessoas que não saem da casa dos pais. 40 anos está lá, na casa do pai, na casa da mãe, não consegue sair. Essa dependência infantil, não consegue, não sente seguros. Pode ser um processo que veio do passado, sim, pode ser. Mas se ele veio do passado e veio para a minha casa, é porque eu tenho que ajudar esse espírito. Então, desde a infância, eu não sei como é que vai ser lá na frente, então vamos começar agora, na infância. O paciente, né, quando uma criança, quando enquanto criança e severamente punida pelos pais, que se apresentam como predadores cruéis, há maior necessidade de apego, tornando-a mais dependente, buscando refúgio neles mesmos, que são os fatores do seu medo. Isso é muito interessante, isso acontece, né? Quando a criança é muito agredida pelos pais, ela abraça os pais. Porque é como se ela dissesse assim, peraí, é você que tem que cuidar de mim, você está fazendo isso? Como é que eu vou ficar? A quem eu vou buscar? Quem que eu vou abraçar? Então, se você é pai ou mãe e já teve essa situação, ou vê essa situação por perto, isso aí é uma resposta da criança. A criança vem gritando, chorando e abraçando. Não faz isso comigo, não faz. Eu preciso de você e você está me castigando desse jeito. Uma criança você não castiga, uma criança você educa. Como é que você vai castigar um corpo daquele frágil, dando, né, chicotadas, sei lá, tapas, chutes? Isso é violência, é covardia. Eu quero ver se chegasse aqui um gorila e pegasse um pai ou uma mãe desse pelo pescoço e desse uns tapas também. Ele ia gritar, isso é covardia, que ele é muito maior do que eu. Mesma coisa, a criança pensa assim, isso é covardia. Aí depois, quando chega lá na frente, começa a dar problemas com os pais, não vai reclamar, né? Que ela guardou. Gente, tudo que nós fazemos fica guardado, tudo. Não tem nada que é jogado fora. Não tem nenhum segundo que nós conseguimos jogar fora. E fica tudo guardado. Se não ficar bem resolvido, aquilo fica reprimindo a pessoa. E um dia, aquilo pode explodir. Você já viu essas brigas de família? De repente, alguém diz assim, quer ver? Eu guardo isso comigo há muito tempo que eu estou para te falar. Aí pronto, desencadeia aquele processo tumultuado. Não vamos criar isso nas crianças. E nós também, né? Porque isso vira ansiedade o tempo todo. Esse medo do desconhecido ainda segundo Bowlby, impõe uma vinculação familiar que, ao ser desfeita, amplia a área da ansiedade. Certamente o fenômeno tem as suas raízes profundas na necessidade de reparação da afetividade conflitiva que vem de outras existências espirituais, quando houve desgoverno de conduta, gerando animosidade nos atuais pais e necessidade de apoio no espírito endividado que ora se sente rejeitado. Então, vem o problema do passado? Vem. Nós já sabemos disso? Sabemos. Então vamos negociar bastante com essa situação. Aí eu não suporto meu pai, não suporto meu filho ou minha filha. Não gosto dele, não sei. Isso é animosidade do passado. Mas Deus te entregou, colocou na sua mão e na sua casa. Então agora é seu dever cuidar. Por quê? Sabe por quê? Porque provavelmente, segundo André Luiz, aquilo que ela te irrita ou ele te irrita, foi você que criou nela no passado ou nele lá no passado. Às vezes a criança tem uma coisa qualquer lá que, sabe, que não se irrita, irrita muito. Então, segundo André Luiz, provavelmente foi você que colocou isso naquele espírito. Você que gerou aquela atitude nele, aquele comportamento. Agora, aguente as consequências. Abraça teu filho, abraça tua filha, porque eles precisam de você. Proteja-os, sabe? Proteja-os. Se você tiver que fazer uma reprimenda, faça com amor, negociando, explicando. Não dê gritos, não aponte dedo. Isso aí é covardia, tanto física quanto moral, quanto oral, sabe? Tem que conversar com a criança, explicar para ela, olha, eu estou dizendo este não para você por causa disso, disso, disso. Se a criança, se você tiver razão, provavelmente a criança vai te ouvir. Aí, se ela não aceitar, mesmo assim, aí você, então, toma atitude de pai, de mãe, dizendo, mas você não vai, não é possível, hoje nós não vamos fazer isso. Eu tenho um amigo que ele dizia o seguinte, hoje os filhos são casados, mas quando eles eram crianças, né? Ele espírita falava comigo assim, sabe que eu começo a conversa com os meus filhos? Me ajudem a ajudar vocês. Me ajudem, porque Deus entregou vocês para mim. Então, se vocês não me ajudarem a ajudar vocês, vai ser difícil. E assim ele criou os filhos dele. Certo? A vinculação com o pai produz segurança, a separação proporciona angústia. Então, a vinculação é segurança. E a desvinculação é angústia. Papai e mamãe, quando você está pensando em separar, entenda isso que a Joana falou. Tem separações. A maioria das separações, gente, são por aventuras. Eu vou separar porque eu estou pensando em outras coisas, enchi de casamento. Você pensou só em você, né? E a criança? Certo? No período inicial dessa vinculação, pode ser transferida para outrem, quando na ausência da mãe. Mais tarde, porém, como a criança já sabe quem é a mãe, e não atendo, chora, perturba-se, inquieta-se, e transfere a insegurança para outros períodos da existência. Essa ansiedade básica ou fundamental representa a segurança que resulta de sentir-se a sós, no mundo hostil, em total desamparo, levando a um tormento no qual nunca está emocionalmente onde se encontra, desejando conseguir o que ainda não aconteceu. Podemos trazer isso para uma experiência pessoal, né, conosco. Imagina você que a gente desencarna e vai parar num mundo que não vê nada, o mundo não tem referência nenhuma. Você olha assim aquele mundo, você se sente sozinho no meio do nada, porque não tem referência, não tem uma montanha, não tem um lago, não tem um rio, não é deserto, não é verdejante, não tem nada. É aquele negócio esquisito que não existe. Você vai gritar, né? Vai gritar por quem? Por Deus. Aí você vê como que os filhos gritam pelos pais. Porque eles sentem quase a mesma coisa. Ele sai do mundo espiritual e vem para o plano físico completamente modificado desde a sua última encarnação. Vocês chegam aqui e ficam perdidos. No meio de tanta coisa, no meio de tanta informação que eles não sabem direcionar ou entender as informações. Então eles têm que gritar pelos pais. Certo? Ah, mas o meu pai morreu e minha mãe morreu. Isso aconteceu comigo. Mas sempre Deus coloca alguém do seu lado que te ajuda. Sempre tem uma referência. Então, se é a referência, se você é a referência da criança, seja com dignidade, como uma pessoa que me criou, uma tia, foi para mim. Seja com dignidade. Como decorrência da instabilidade que a caracteriza, anseia por situações proeminentes, destaques, conquistas de valores, especialmente realização pelo amor, em mecanismos espetaculares de fuga e conflito. Aí começam, né, as defesas. Né? A criança pode começar a fazer coisas assim, estranhas, sei lá, tira não sei de onde, faz uma coisa meio apoteótica. Aí chama os pais, né? Porque aí o pai quer ganhar dinheiro em cima da criança. Que a gente vê por aí, né? Criança, às vezes, ela tem um lampejo, um determinado ciclo da encarnação na fase infantil, ela tem um lampejo do passado dela. Então, ela, por exemplo, abre um piano, como ela nunca viu na vida, e toca lá uma sinfonia, ou sei lá, um concerto, e os pais já estão logo querendo levar para a televisão, para se mostrar, que é para... Passado um tempo, a criança esquece aquilo, não quero mais isso. Sabe, não é isso que eu vim fazer no mundo, eu não vim tocar piano, é maravilhoso tocar piano, mas não foi o que eu vim fazer. Aí o pai frustra e pronto, fica frustrado com a criança, lá vai a criança ficar insegura de novo. Eu estou falando o pai, mas a mãe também. Tem mãe que insiste que a filha tem que ser modelo. Ou então, campeã olímpica. A gente vê muitos filmes aí. As mães ficando desesperadas, né? Para que o filho seja campeão olímpico, para que o filho vença sempre. Eu já vi mãe entrar no tatame quando o filho estava lutando judô com uma outra criança, ela entrar no tatame para gritar na cabeça dele. Olha que coisa absurda. O outro menino desistiu de lutar, falou, não, pode vencer, tá bom, ele já ganhou. Tchau. Então tem que tomar cuidado, minha gente. Não é assim que se educa filho. Não é iludindo o filho, sabe? A busca do amor faz-lhe, então, tormentosa e desesperadora, como se pudesse, através desse recurso, amortecer a ansiedade. No íntimo, porém, evita envolvimentos emocionais verdadeiros por medo de os perder e vir a sofrer as consequências. Então, a pessoa... Lembra quando nós falamos que a menina ou o menino que vê um pai separado, estão falando mal do casamento? Ele fala assim, eu não vou casar também, não. Porque ele perde, ele não quer ter esse envolvimento emotivo, porque tem medo de perder, como o pai fala, a mãe fala que perde. Vai gerando ansiedade, minha gente. Isso gera, isso é conturbador. Ninguém fica feliz nesse campo de trabalho, de ação. Existe uma necessidade de identificação dos pensamentos irracionais, que não poucas vezes são os responsáveis pelo desencadeamento da ansiedade. Basta um simples encontro, algo que desperte um pensamento automático e irracional, e ele é que se faz presente. Então você fica na corda bamba, né? Fica na corda bamba. Na mesma hora que você está bem, está tranquilo, acontece uma coisa qualquer que te tira a segurança. Assim também nos casais, né? Então, indo bem, qualquer coisa te tira a segurança. Aí acabou, aí gera assim, eu não acredito mais, gera desconfiança, né? E acabou, o relacionamento vai para o brejo. Não é só de casais, relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre amigos, num ponto assim, né, extremado. E a gente tem que analisar que nós não podemos viver sozinhos, não tem como a gente viver sozinho, né? O mundo não é uma ilha e nós não somos Robinson Crusoe. Então, nós temos que viver em sociedade. Questão 767 do Livro dos Espíritos. Minha gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua atenção. Espero estar contribuindo, né, com o seu crescimento espiritual, quem dera. Jesus continue abençoando você E principalmente que você continue buscando Jesus como seu modelo e guia.